Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a lei do Clube Empresa autoriza os clubes do futebol brasileiro a se transformarem em Sociedade Anônima do Futebol, a SAF. É considerado por grande parte das equipes endividadas como sendo o principal caminho para sair da crise e tentar a reestruturação financeira. Atualmente, os clubes enfrentam a má gestão. Com isso, ao invés de se discutir futebol e técnica, o assunto em pauta é a política. O professor Ari Rocco, livre docente da área de gestão de esporte pela Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo, explica.
Hoje, os principais problemas que os clubes de futebol no Brasil enfrentam, eles estão diretamente relacionados muito mais a um amadorismo na forma como são gerenciados, como são administrados. Os clubes são dominados por grupos políticos de associados que brigam pelo poder, muito mais do que pela competência técnica e formação adequada para esses profissionais trabalharem na gestão.
A Lei Clube Empresa não é uma legislação recente. A primeira semelhante surgiu em 1993, com a Lei Zico. O professor do Departamento de Esportes da USP explica os pontos positivos.
Primeiro, é importante a gente deixar claro uma coisa. A Lei Zico de 1993 e a Lei Pelé de 1998 já permitiam que um clube de futebol virasse empresa. Red Bull Bragantino e o Cuiabá Esporte Clube, para citar dois que estão na Série A do Campeonato Brasileiro, já funcionavam com esse modelo. Depois, especificamente sobre a lei, ela traz algumas melhorias tímidas para o ambiente do futebol brasileiro, como a preocupação em estabelecer normas de governança na administração e gestão dos clubes que optarem por se converterem em sociedades administrativas do futebol, tais como o acionista controlador não pode participar direto ou indiretamente de outra sociedade futebolística no Brasil, então isso é um avanço. Os conselhos de administração e fiscal das agremiações deverão existir e funcionar permanentemente, isso eu considero outro avanço importante. E os diretores deverão ter dedicação exclusiva, sendo remunerado adequadamente por isso. Tudo isso, em tese, na minha opinião, deve levar a uma maior profissionalização da gestão dos nossos clubes de futebol.
Mas também existem pontos negativos. O professor da USP argumenta.
O principal problema da lei é que ela parece vir muito mais para socorrer a grande maioria dos clubes brasileiros que estão endividados como herança de um processo de má gestão que vem de décadas, do que estimular a criação de um ambiente propício para o desenvolvimento profissional do futebol no país, pensando um contexto global, um contexto mundial do esporte.
Professor da Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo falou também da criação das SAFs, Sociedade Anônima do Futebol.
Pelas regras da lei, os clubes que se transformarem em sociedade anônima de futebol podem pedir recuperação judicial com um prazo de até 6 anos para pagamento dos seus credores. Também podem aderir ao regime de centralização de execuções que reúne os processos de dívidas em apenas um juízo e recolhe parte das receitas da SAF para pagá-los. Estimam que praticamente a metade dos 40 principais clubes do país, aqueles que estão nas séries A e B do Campeonato Brasileiro, hoje se encontra em situação de endividamento muito próximo ao limite de uma situação que demandaria uma recuperação judicial. Então, na minha visão, na minha opinião, ela vem para socorrer esses clubes, muito mais do que para criar um ambiente propício ao desenvolvimento do futebol. Então, como a lei faculta aos clubes a adesão ou não ao modelo das SAFs, né, das Sociedades Anônimas do Futebol, ela deve atrair predominantemente os clubes que hoje se encontram com problemas financeiros.
A lei, de modo geral, é positiva para a profissionalização do futebol, mas precisa de ajustes, como, por exemplo, o papel da CBF nesse contexto.
Obviamente, ela apresenta algumas lacunas, mas acredito que isso faça parte de um processo de desenvolvimento. Mas faltam, por exemplo, hoje algumas questões fundamentais, na minha opinião, que estão relacionadas ao sistema esportivo atual, como, por exemplo, a definição do papel da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF, que é o órgão regulador, né, do futebol no país, na regulamentação dos registros esportivos dos clubes em caso de associações que eventualmente venham a falir ou mesmo entrem em recuperação judicial. Esse é, por exemplo, um tema que, ao meu ver, foi deixado de lado na lei, mas mesmo assim não deixa de ser um primeiro passo em direção a uma maior profissionalização do futebol brasileiro.
A tributação diferenciada, vetada pelo presidente Jair Bolsonaro, é justamente o ponto que torna a lei menos atraente para os clubes que hoje estão sendo melhores gerenciados.
A tributação diferenciada vetada pelo presidente, a princípio, na minha opinião, ela não torna muito atraente a adesão, principalmente dos clubes que estão sendo melhor gerenciados, melhor administrados e, como consequência, não possuem hoje endividamentos descontrolados. Esses clubes, com certeza, num primeiro momento aí, pelo menos nos momentos iniciais, não vão se sentir atraído a aderir ao modelo das sociedades anônimas do futebol.
Se realmente a lei for cumprida, será positiva para a carreira de um jogador de futebol, que além de estarem melhor preparados tecnicamente, salário em dia, condições de trabalho adequadas, deve permitir que muitos atletas se mantenham no país, ao invés de deixar o Brasil tão prematuramente. Ouvimos o professor Ari Rocco, livre docente da área de gestão de esporte pela Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo, falando sobre a lei do clube empresa no futebol. Sandra Capomatto, Rádio USP.